Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 13 de junho de 2019.
E vamos ao destaque do dia. R$1 bilhão para santas casas do país.
Nova linha de crédito do BNDES pretende melhorar e reduzir o tempo de atendimento à população. Luana Karen.
O recurso poderá ser usado de duas maneiras. Para melhorar a gestão e para ampliar e modernizar as unidades.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje.
Vida nova para quase 1.300 famílias de Belém, no Pará.
Presidente Jair Bolsonaro vai ao estado e entrega moradias do Minha Casa Minha Vida.
Nós sabemos que a base da sociedade é a família. E é muito bom que essa família tenha um lar. Então todo o esforço do governo federal é muito bem-vindo para atendê-los.
Um pacto em defesa de crianças e adolescentes vítimas de violência.
Ideia é criar atendimento especial e proteger vítimas ou testemunhas, Cleide Lopes.
A ideia é evitar que eles precisem contar várias vezes a história de abuso que viveram.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
Melhorar a qualidade dos serviços prestados, reduzir o tempo de atendimento e a taxa de mortalidade nos hospitais.
Esta é a expectativa do BNDES Saúde, linha de crédito criada pelo banco e o Ministério da Saúde, voltada aos hospitais filantrópicos do país, como as Santas Casas.
No total, R$1 bilhão vão estar disponíveis a juros abaixo do mercado para melhorar a gestão e modernizar os hospitais.
As Santas Casas atendem a população de mais de 1.300 municípios brasileiros e são responsáveis pela metade dos atendimentos de média e alta complexidade do SUS.
A técnica de enfermagem Sheila Pedro passou por vários hospitais do Rio de Janeiro até conseguir atendimento para a filha. Encontrou na Santa Casa.
Só aqui que eu consegui diagnosticar ela e fazer o tratamento. Tamanha importância.
Amanda Pereira, que é auxiliar administrativo, também recomenda o atendimento da entidade filantrópica.
Aqui é consulta popular e aí abrange muita gente.
Responsáveis por mais da metade dos atendimentos e dos procedimentos de média e alta complexidade feitos no Sistema Único de Saúde, os hospitais filantrópicos, como as Santas Casas, contam agora com uma linha de crédito de R$1 bilhão do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, com taxa de juros abaixo da cobrada pelo mercado. Segundo o presidente do BNDES, Joaquim Levy, o prazo para pagamento poderá chegar a 18 anos.
É uma oportunidade de ter empréstimos de 12 até 18 anos, dependendo do componente desse empréstimo, a taxas de juros muito competitivas, muito abaixo do que hoje o setor tem que enfrentar.
O recurso poderá ser usado de duas maneiras, para melhorar a gestão e para ampliar e modernizar as unidades. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou que o financiamento poderá ser contratado diretamente com o BNDES, sem intermediários, com garantia do Ministério da Saúde.
Não tem instituição financeira entre o BNDES e as filantrópicas. O que abre espaço para o BNDES trabalhar com a menor taxa de juros que vocês já tiveram.
Com dívidas que chegam aos R$20 bilhões, a expectativa do presidente da Confederação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, Edson Rogatti, é que o recurso a juros baixos dê um alívio nas contas das instituições.
Esse lançamento do BNDES hoje é um apoio muito importante para o alongamento de nossas dívidas.
Além dos recursos de custeio e de ações para melhorar os atendimentos prestados pelas Santas Casas, o Ministério da Saúde também repassa ao setor todo ano mais R$5 bilhões por meio de incentivos e convênios. No discurso, na cerimônia de anúncio da linha de crédito, o presidente Jair Bolsonaro lembrou que foi atendido em uma Santa Casa em setembro do ano passado, quando sofreu um atentado. O presidente também destacou o novo modelo de governar.
É outra época onde todos se falam e temos um norte, que é o bem comum. E assim sendo, a gente vai construindo o Brasil, a gente vai dando esperança, vai demonstrando que se todos se sacrificarem um pouquinho, o Brasil fica melhor para todo mundo. É o BNDES há pouco tempo sendo usado para atender interesses outros. Logicamente, quem precisava para o bem, como a Santa Casa, ia em outros estabelecimentos bancários e pegava os juros a 4-5 vezes superior a isso. Só poderia acontecer o que está acontecendo hoje em dia. Problemas dado a injustiças do passado.
Atualmente, há 2.147 hospitais do tipo que prestam serviços ao SUS, atendendo em 1.308 municípios de todas as regiões do país. Em quase 1.000 municípios, as Santas Casas são a única assistência hospitalar disponível. Reportagem Luana Karen.
E o presidente Jair Bolsonaro foi até Belém, no Pará, para entregar mais de 1.200 apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida.
Uma mudança de vida para 5 mil pessoas.
Logo depois que perdeu o marido, a técnica de enfermagem Cíntia Rodrigues entrou na fila para o programa Minha Casa Minha Vida. Ela conta que está desempregada e, para não depender do aluguel, teve que se separar das filhas. As meninas estão morando com a avó e Cíntia na casa de uma amiga. Ela diz que ficou emocionada ao saber que receberia as chaves da casa nova.
Uma sensação muito boa, uma coisa que a gente está esperando há muito tempo, né? E eu sempre morei de aluguel desde os 17 anos e eu estava à espera disso há muito tempo mesmo e fiquei muito feliz. Chorei muito, muito, muito.
A filha caçula de Cíntia, Maria Vitória Rodrigues, tem 11 anos. Ela comemorou a chance de finalmente voltar a morar com a família.
Eu fiquei bem feliz porque, querendo ou não, a gente está um tempo separada e unir de novo vai ser muito bom.
A família de Cíntia está no grupo de 5 mil pessoas beneficiadas pela entrega de 1.296 apartamentos no residencial Quintas dos Paricais, na região metropolitana de Belém. Cada apartamento tem sala, 2 quartos, banheiro social, cozinha e área de serviço. A região está pavimentada com rede elétrica, de água e esgoto. Na área de lazer, 2 quadras poliesportivas, parquinhos infantis, além de escola, creche e uma unidade de pronto atendimento. O ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, disse que a estrutura completa vai trazer dignidade para os moradores e anunciou que os recursos liberados semana passada pelo Congresso Nacional vão servir para a construção de novas unidades habitacionais.
Nós temos R$1 bilhão aprovados na última terça-feira numa atitude republicana do Congresso Nacional. Este 1 bilhão permitirá a contratação de 26 mil unidades habitacionais, a geração de mais de 50 mil empregos.
O presidente Jair Bolsonaro conheceu o local e participou da entrega das chaves para os novos moradores.
Nós sabemos que a base da sociedade é a família. E é muito bom que essa família tenha um lar. O meu pai só foi ter a sua casa própria quando eu já tinha 35 anos de idade. Bem, fiquei sabendo da alegria do meu pai e da minha mãe a ter uma humilde residência naquele momento. Então, todo o esforço do governo federal, do governador Barbalho, do prefeito aqui também de Belém, todo esse esforço é muito bem-vindo para atendê-los. Afinal de contas, nós temos que trabalhar por vocês.
Outros apartamentos ainda estão sendo construídos no residencial. Quando tudo estiver pronto, serão 2.700 moradias para atender mais de 10 mil pessoas. O investimento do governo foi de cerca de R$170 milhões. De Belém, no Pará, Márcia Fernandes.
Melhorar o atendimento a crianças e adolescentes que são vítimas de violência. Esse é o objetivo de um pacto firmado hoje entre o governo federal e órgãos da justiça.
A ideia é criar um padrão nacional e fazer valer a lei que estipula um atendimento especial a vítimas ou testemunhas de violência.
A assinatura do pacto contou com a participação de vários ministros do governo, do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, e de outras autoridades judiciais.
Preservar crianças e adolescentes que sofreram ou foram testemunhas de algum tipo de violência. Esse é o principal objetivo do pacto assinado nesta quinta-feira no Ministério da Justiça. O pacto pretende garantir a escuta especializada como uma forma de proteger a criança e o adolescente. A ideia é evitar que eles precisem contar várias vezes a história de abuso que viveram, o que acaba por agravar o trauma sofrido. Para o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, trabalhar para a execução desse pacto é trabalhar pela qualidade de vida das pessoas. E defender as crianças e adolescentes é preservar a parte mais vulnerável da sociedade.
Nós precisamos construir protocolos nacionais unificados no que diz respeito ao tratamento outorgado à criança e adolescente, que vítima de maus tratos, vítima de qualquer espécie de violência, se vê chamada a revelar os fatos perante um agente policial, perante um assistente social, perante um juiz, perante um promotor. Nós precisamos ter regras claras e que protejam essas crianças e adolescentes.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, diz que combater a violência contra crianças e adolescentes em todas as esferas é garantir o futuro. Por isso, além das políticas públicas, ele defende campanhas educativas sobre o assunto.
Uma publicidade institucional educativa para combater esse tipo de violência. E no Conselho Nacional de Justiça, no Conselho Nacional do Ministério Público, já estamos trabalhando e junto com o Ministério da Justiça, exatamente nessa proposição.
A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, avalia que o país tem boas leis para proteger os direitos das crianças e adolescentes, mas é preciso botar as leis em prática.
Nós nos reunimos hoje para celebrar o fato de que uma lei veio aperfeiçoar o Estatuto da Criança e do Adolescente para reconhecer que são necessárias políticas públicas na área do Poder Executivo, também na área do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública para assegurar os direitos estabelecidos na lei.
O casal Roberto e Camila Pojo já trouxe para si a responsabilidade e se inscreveram no programa de acolhimento familiar que começa a ser implantado em Brasília em parceria entre os governos federal e estadual e a ONG Aconchego. A ideia é cadastrar famílias que aceitam receber em seus lares crianças que sofreram abuso sexual.
Acho que hoje, mais do que nunca, a gente não pode ficar esperando que o Estado faça tudo. Então a gente entendeu que isso seria uma contribuição muito grande nossa à sociedade de poder estar ajudando essas crianças e ajudando essas famílias.
Um balanço divulgado pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos mostra que até abril deste ano já foram mais de 4.700 denúncias de casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. Quase 1.000 só no estado de São Paulo. Para denunciar qualquer abuso contra crianças e adolescentes, basta ligar para o Disque 100. A identidade do denunciante é mantida em segredo. Reportagem Cleide Lopes.
Também participaram da assinatura do pacto os ministros da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, da Educação, Abraham Weintraub, e da Cidadania, Osmar Terra. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, também esteve presente.
Moradores de municípios do Amazonas convivem com as cheias dos rios.
E daqui a pouco vamos dar detalhes de como recursos do governo federal têm ajudado a atender a população em ações urgentes, como fornecimento de água potável.
Empreendimentos considerados de baixo risco, como salões de beleza e atividades de consultoria, não vão mais precisar de alvará para começar a funcionar.
A mudança faz parte de um conjunto de medidas adotadas pelo governo para facilitar a vida de quem produz e cria empregos.
São 40 anos de profissão. Hoje, o cabeleireiro Rick Nunes é microempreendedor individual. A opção foi há 3 anos por causa da burocracia e dos impostos que estavam inviabilizando o negócio. Agora ele trabalha só, não paga tantas taxas, não precisa de muitos papéis e nem de alvará.
A burocracia do alvará é meio complicada, porque a gente tem que explicar o ponto, a loja, a metragem. Não pode ter outro segmento e a metragem da loja e um monte de coisa. Então, quer dizer, vira uma burocracia bem grande.
Conseguir o alvará é um dos grandes obstáculos que o empreendedor enfrenta ao iniciar um negócio. As novas regras para desburocratizar a abertura e o funcionamento de empreendimentos prometem mudar essa realidade. A partir de agora, 287 atividades definidas como de baixo risco não vão mais precisar de autorização para implantação e funcionamento. Isso inclui licenças e autorizações. A nova regra é resultado da regulamentação da medida da liberdade econômica, como detalha o secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, Paulo Webel.
O objetivo da medida provisória 881 é retirar um pouco o peso da burocracia, do excesso de regulamentação dos pequenos e médios empreendedores para tornar o Brasil um ambiente melhor para empreender. O grande avanço dessa medida provisória é que ela tira o foco do Estado às atividades que não oferecem risco à sociedade e canaliza toda a sua força regulatória, de licenciamento, de fiscalização para aquelas atividades de médio e alto risco.
Mas atenção, os empreendedores continuam obrigados a cumprir outras exigências da legislação, como detalha André Ramos, diretor de Registro Empresarial da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia.
Essa definição de baixo risco não vai dispensar de você ter CNPJ, não vai dispensar de você ter inscrição municipal ou estadual. Não autoriza abertura de negócios em qualquer lugar. É propriedade privada. Não vai poder ser em nenhum local público. Não dispensa licenças profissionais, se assim requeridas por lei federal. E também não dispensa a observância de todas as demais normas. Inclusive, isso não torna imune essas atividades à fiscalização. O que não se pode é essa fiscalização ser condição para ele exercer e ele ter uma licença.
Para ser beneficiada com a dispensa de autorização, a empresa deve estar em zona regular, no caso das áreas urbanas. Se o negócio funcionar na casa do proprietário, não pode ter grande circulação de pessoas e não será permitida a presença de gás liquefeito acima de 190 quilos ou de mais de 1.000 litros de líquido inflamável. As atividades listadas como de médio risco poderão ter alvarás provisórios, mas elas vão precisar de vistoria depois para confirmar a permissão. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Brasil vai voltar a vender carne bovina para a China.
As exportações haviam sido suspensas pelo Ministério da Agricultura no início do mês, depois que um animal contraiu a chamada doença da vaca louca no estado de Mato Grosso.
É que Brasil e China têm um acordo que prevê a suspensão imediata de embarques no caso de episódios dessa natureza.
Para a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, a retomada das exportações é um reconhecimento dos esforços realizados pelo governo brasileiro para resolver o problema.
Isso é um reconhecimento ao trabalho do Ministério da Agricultura, do Itamaraty, que trabalharam incessantemente, de maneira transparente, para que esse episódio pudesse ser encerrado o mais rapidamente possível.
O Ministério afirma que não existe risco para a população, porque o animal foi abatido e os produtos derivados já foram localizados e apreendidos preventivamente.
O ocorrido não altera o status sanitário do Brasil, que continua com risco insignificante para a doença.
A China é o maior comprador de carnes brasileiras e responde por 17,5% do total das exportações do produto.
O governo federal já reconheceu a situação de emergência em 18 municípios do Amazonas.
A população dessas comunidades sofre com as cheias dos rios nesta época do ano.
Recursos federais têm ajudado a atender a população em ações urgentes, como fornecimento de água potável.
A primeira metade do ano costuma ser complicada para quem mora no Amazonas, no norte do país. É que, devido ao período chuvoso, o nível dos rios sobe, causando muitas inundações. A professora Patrícia de Araújo mora em uma comunidade de Nova Olinda do Norte, no estado, e sabe bem o que é isso.
Todos os anos, aqui na nossa região, a gente sofre, né, com as cheias do rio, as alagações vêm, né? Os moradores, de princípio, começam logo a perder a lavoura e a gente vai tentando se ajudar, assim, um ao outro.
Segundo a Defesa Civil do Amazonas, já são 46 municípios atingidos pelas cheias. Cerca de 400 mil famílias foram afetadas desde o início do ano. E para ajudar esses locais, o governo federal atua reconhecendo a situação de emergência das cidades. Até agora, 18 já tiveram o estado decretado, o que permite o envio de repasses financeiros da União. O governo federal já repassou mais de R$1.500.000 para ações de socorro, assistência e reconstrução em 6 desses municípios. O secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Alexandre Lucas, explica que o reconhecimento federal é importante para complementar as ações locais.
O reconhecimento indica que há uma situação de anormalidade em função de um desastre acontecido no município. É muito importante que o governo federal esteja preparado em tempo oportuno, porque essas pessoas estão sofrendo e precisam de socorro imediato.
As comunidades atingidas também recebem apoio humanitário. Desde o início do ano, o governo do Amazonas realiza a Operação Enchente, enviando para as famílias itens como cestas básicas, kits de higiene e colchões. Além disso, são distribuídos purificadores de água. A tecnologia é da Fundação Nacional de Saúde e vai beneficiar a população atingida, como explica o tenente-coronel Francisco Máximo, secretário executivo de Defesa Civil do Amazonas.
Ao invés de comprarmos água, estamos levando purificadores de água coletiva, porque eles têm a capacidade de atender até 1.000 pessoas diariamente.
O Ministério da Integração Nacional está analisando pedidos de reconhecimento em outras 7 cidades do Amazonas e, se confirmados, também vão poder receber recursos do governo. Reportagem Graziela Mendonça.
A Secretaria de Governo tem novo ministro-chefe.
O general Luiz Eduardo Ramos Batista Pereira vai comandar a pasta, que tem a atribuição de assessorar o governo no relacionamento e na articulação com as entidades da sociedade e também na interlocução com estados, municípios e Distrito Federal.
O general atualmente é o comandante militar do Sudeste, com sede na cidade de São Paulo.
Luiz Eduardo Ramos vai substituir o também general Carlos Alberto dos Santos Cruz.
Nota divulgada pelo porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, informa que o presidente Jair Bolsonaro deixa claro que a substituição não afeta a amizade, a admiração e o respeito pelo general Santos Cruz, que está deixando a Secretaria de Governo.
Santos Cruz divulgou uma nota em que agradece as pessoas e instituições com quem esteve em contato durante o período à frente do Ministério.
O general também desejou saúde, felicidade e sucesso ao presidente Jair Bolsonaro e familiares.
Mas e você já ouviu falar nos pontos de cultura?
Já sim, Gabriela. São projetos que têm apoio do governo federal e que servem para difundir e divulgar a cultura brasileira.
E já são mais de 4 mil pontos de cultura funcionando no país. E alguns foram abertos também no exterior.
A capoeira, ela sempre está conversando com uma segunda pessoa. Você nunca está conversando só. Eu estou mexendo com sua alma.
Os ritmos e cantos da cultura afro-brasileira estão vivos no trabalho de Luiz Antônio Nascimento Cardoso, o mestre pinguim. Ele coordena um centro em São Paulo que oferece aulas de capoeira, percussão e dança. Ano passado, o Núcleo de Artes Afro-Brasileiras se tornou mais um dos 4 mil pontos de cultura reconhecidos pelo Ministério da Cidadania, ONGs, coletivos e até pessoas físicas que difundem as tradições brasileiras podem receber apoio institucional do governo federal, uma espécie de chancela de que o trabalho desenvolvido é importante para a difusão da cultura brasileira, explica Gustavo Amaral, secretário de Diversidade Cultural do Ministério da Cidadania.
Abre-se aí uma possibilidade da percepção de recursos financeiros quando se abrem editais para redes de cultura. E você, como ponto de cultura, pode participar, seja esse edital um edital federal, estadual ou municipal.
Brasileiros que moram no exterior também podem difundir a cultura nacional. 3 países da Europa, Bélgica, Espanha e Rússia, também contam com pontos de cultura. Desde 2012, uma associação coordenada pela médica Regina da Silva Barbosa promove sessões de leitura para crianças que falam português na Bélgica.
Essas crianças possam conviver entre elas, trocar o idioma, saber que tem outras crianças que também falam a mesma língua que ela, que é importante, né? E conhecer um pouco da cultura e da literatura de língua portuguesa.
Para solicitar o reconhecimento como ponto de cultura, basta entrar no site culturaviva.org.br. Reportagem Ricardo Ferraz.
E hoje, em conversa com os internautas pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro destacou a atuação do Exército nas obras para a conclusão do asfaltamento na BR-163, ainda este ano.
Começou agora esse último trecho que faltava, uma rodovia que começou lá com o general Ernesto Gás e está concluindo, se Deus quiser, com o capitão Jair Bolsonaro. O 163, e esse ano, se Deus quiser, acaba aquele problema de décadas, que os caminhões atolavam, eram filas de 10, 20, 30 quilômetros, para escoar a safra produzindo no centro-oeste. Deixa de existir, Deus quiser, a partir do ano que vem, com asfaltamento desse ano, desse trecho de 50 quilômetros.
A rodovia 163, que liga o centro-oeste aos portos do Pará, é estratégica para o escoamento de boa parte da nossa produção agrícola.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal concede liminar que impede o governo federal de extinguir conselhos colegiados criados por lei editada pelo Congresso Nacional.
Omissão na contratação de pessoas com deficiência é considerada discriminatória.
Homem indenizará a ex-esposa que pagou sozinha dívida depois do divórcio.
Boa noite, eu sou Fernanda Mastelari.
E eu sou Walter Lima.
O plenário do Supremo Tribunal Federal suspendeu por liminar trecho do decreto do presidente Jair Bolsonaro que extingue conselhos da administração pública.
A ação foi proposta pelo Partido dos Trabalhadores, Fábio Ruas.
De acordo com a decisão da sessão plenária desta quinta-feira, o governo federal pode até extinguir conselhos colegiados, mas somente se eles tiverem sido criados pelo próprio executivo. Nos casos de conselhos criados por lei votada no Congresso Nacional, o STF decidiu que o governo não tem autonomia para extingui-los, já que apenas o Poder Legislativo tem competência para isso. O entendimento do relator ministro Marco Aurélio foi seguido pela maioria. O último a votar foi o ministro Gilmar Mendes, que seguiu a tese vencedora.
Voto no sentido proposto pelo eminente relator para deferir parcialmente a medida cauteladora, a fim de suspendendo a eficácia do parágrafo 2º do artigo 1º do decreto 9759, na redação dada pelo decreto 9812 de 2019, afastar até o exame definitivo desta ação direta de inconstitucionalidade a possibilidade de ter-se a extinção por ato unilateralmente editado pelo chefe do executivo de colegiado cuja existência encontre menção em lei em sentido formal, ainda que ausente expressa referência sobre a competência ou composição.
Omissão na contratação de pessoas com deficiência é considerada discriminatória.
A decisão é da primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho, Anderson Conrado.
Uma empresa de Curitiba, no Paraná, foi condenada por preencher apenas 2 das 53 vagas destinadas a pessoas com deficiências ou reabilitadas, previstas na Lei da Previdência Social. O relator do caso na primeira turma do TST, ministro Hugo Scheuermann, entendeu que a desobediência do empregador ofende toda a população, porque caracteriza a prática discriminatória. Por isso, condenou a empresa a pagar indenização de R$50 mil por dano moral coletivo. O valor deve ser revertido ao Fundo de Amparo ao Trabalhador. O voto do relator foi acompanhado por unanimidade.
Homem indenizará a ex-esposa que pagou sozinha dívida depois do divórcio.
Ex-marido tinha se comprometido a pagar débito. Luiz Carlos Pinto.
Segundo o processo, o homem assumiu, em acordo de divórcio, a obrigação de quitação de débito hipotecário sobre o imóvel comum do casal. Mas ele não efetuou o pagamento e a ex-mulher teve que quitar a dívida sozinha. A Justiça de São Paulo, então, condenou o homem a indenizar e ressarcir a ex-esposa em mais de R$15 mil a título de danos morais e R$158 mil para reembolso da dívida.
Consumidor encontra objeto estranho em cerveja e é indenizado.
A decisão é da Justiça de Minas Gerais, Carlos Ribeiro.
De acordo com o processo, o cliente comprou garrafas de cerveja e, ao chegar em casa e abrir um dos produtos, encontrou algo estranho dentro do recipiente. O juiz do caso rejeitou a argumentação das empresas de que não houve danos morais porque o comprador não consumiu o produto. Tanto a empresa de bebidas quanto o supermercado foram condenados a indenizar o cliente em R$2 mil pelo dano moral sofrido.
A Justiça do Acre garantiu indenização a uma mulher que recebeu falso resultado para o exame de HIV.
De acordo com o processo, a autora estava grávida quando recebeu o resultado falso de exames iniciado, ou seja, indicando que ela era portadora do vírus HIV.
O desespero só foi acalmado quando realizou o exame em outro laboratório, que apresentou resultado negativo.
A paciente vai receber R$30 mil por danos morais em razão da falha na prestação de serviço por parte da unidade de saúde.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter
twitter.com/radiojustiça
e acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal www.stf.jus.br. Boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marlúcia Ribeiro.
Eu sou Jefferson Dal Moro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Aprovado o reconhecimento do extrativismo de mariscos como atividade de pesca.
Comissão aprova a proposta que agiliza atendimento à mulher vítima de violência doméstica.
Comissão aprova relatório da medida provisória que facilita o registro de empresas.
Boa noite.
Boa noite.
Empresários e empresas individuais de responsabilidade limitada e sociedades limitadas serão beneficiados pela medida provisória 876, que foi aprovada na comissão mista. Repórter Raquel Teixeira.
A medida provisória que torna automático o registro de empresas nas juntas comerciais, desde que atendam a requisitos básicos como viabilidade de localização e de nome comercial, também prevê que o advogado ou o contador da firma possa atestar verbalmente a autenticidade de documentos, sem a necessidade de apresentar cópias autenticadas. A senadora juíza Selma, do PSL de Mato Grosso, elogiou o relatório aprovado na comissão mista.
Esse foi mais um passo em prol do bem-estar do nosso país.
A MP 876 de 2019 segue agora para a votação no plenário da Câmara e ainda precisa ser analisada pelo Senado antes do dia 11 de julho, quando perde a validade.
Aliado de Bolsonaro critica a decisão do Supremo Tribunal Federal de impedir a extinção de conselhos da administração federal. Já a autora de um projeto para derrubar o decreto do presidente diz que esses colegiados são espaços para a sociedade ser ouvida pelo governo. Repórter Érica Christian.
Em caráter liminar, o Supremo Tribunal Federal suspendeu parcialmente o decreto que extinguiria conselhos da administração pública federal a partir do dia 28. 6 ministros acataram o argumento do PT de que Bolsonaro não poderia acabar com os conselhos instituídos por lei sem ouvir o Congresso Nacional, mas esclareceram que aqueles criados por portarias podem ser abolidos por decisão presidencial. A senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, até admitiu a extinção daqueles que não funcionam, mas condenou o fim deste espaço de interlocução da sociedade com o governo.
O conselho ele tem uma função de fiscalizar, de acompanhar a política pública. Alguém pode dizer, olha, tem um ou outro conselho que não está tendo efetividade. Tudo bem, vamos dar uma avaliação em relação a isso. Agora, a extinção de todos os conselhos é algo muito cruel para a política pública brasileira.
O senador Major Olímpio, do PSL de São Paulo, questionou a necessidade dos conselhos.
O Supremo tinha que nos ajudar nesse momento a dar exemplo de contenção de gastos públicos, não fazer licitação de lagosta de mais de R$1 milhão.
O senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, destacou a aprovação pela Comissão de Relações Exteriores de proposta dele para que o colegiado avalie, até novembro deste ano, o Programa Brasileiro de Defesa Cibernética e como o país encara a guerra cibernética.
Ele lembrou que esse é um tema importante, diz respeito a questões muito atuais, como a guerra comercial entre Estados Unidos e China, em relação à tecnologia 5G e o hackeamento e o vazamento de informações nas redes sociais, incluindo o caso envolvendo o ministro da Justiça, Sérgio Moro.
Em vários países do mundo, o departamento ou comando de guerra cibernética já é uma das quatro forças destes países. Exemplo, França, Alemanha, lá existe marinha, exército, aeronáutica e guerra cibernética, que é uma atividade transversal a todo o governo praticamente. E por isso diz respeito de maneira generalizada à segurança nacional.
senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, cobrou do governo federal um plano de recuperação econômica que dê emprego e renda a 30 milhões de brasileiros entre desempregados e subempregados.
O plano, de acordo com Zenaide Maia, deveria começar pela construção civil, que gira a economia de todas as cidades brasileiras. Ela também apontou como áreas prioritárias para esta reforma a agricultura familiar e as obras de infraestrutura.
O mundo todo saiu de crise econômica quando o Estado resolveu investir. Ninguém sai de uma crise econômica sem o maior investidor, que se chama Estado brasileiro, que é quem tem as condições de não investir nos setores produtivos desse país, os setores que geram emprego e renda.
Um projeto aprovado na Comissão de Direitos Humanos do Senado pode garantir mais rapidez no atendimento à mulher vítima de violência doméstica. O texto segue para a avaliação da Comissão de Constituição e Justiça. Repórter Marcela Diniz.
O projeto aprovado na Comissão de Direitos Humanos dá prioridade de atendimento à mulher vítima de violência doméstica na hora de fazer os exames periciais necessários ao andamento das investigações sobre a agressão. Para a relatora, a senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, a rapidez na coleta de material pericial é condição essencial para a devida responsabilização do agressor.
Resolver a questão do atendimento imediato à mulher vítima de violência nos centros em funcionamento, sejam eles especializados ou não. A prioridade definida é, portanto, necessária, pois a demora na coleta de provas pode até inviabilizar o andamento de um processo, a identificação de um agressor e a condenação de um culpado.
O projeto que garante prioridade às mulheres que sofreram violência doméstica e familiar na realização de exames periciais será analisado agora pela Comissão de Constituição e Justiça.
O senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, apresentou projeto de lei para incentivar as micro e pequenas empresas a contratarem jovens na faixa de 14 a 17 anos na condição de jovem aprendiz. Em contrapartida, essas empresas terão juros diferenciados na obtenção de empréstimos junto a instituições financeiras públicas.
Jaime Campos destacou que, com o projeto, pretende ampliar o leque de empresas que concedem formação técnico-profissional à juventude, capacitando estes jovens mais cedo para que ingressem no mercado de trabalho nacional.
Quando os jovens ingressam no mercado formal do trabalho, isso reflete em mais produtividade da economia, mais segurança pública, mais emprego e renda para a nossa gente.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, espera que seja pacífica a greve geral marcada para amanhã por centrais sindicais, movimentos populares e trabalhadores da iniciativa privada e do setor público.
Ele lembrou que somente numa democracia a sociedade pode sair às ruas para manifestar sua indignação contra as medidas do governo e a situação de miséria e desemprego de sua população.
O que está em pauta nesse movimento de amanhã? Mais investimento na saúde, fim dos cortes na educação, segurança pública, previdência social pública garantida, aposentadoria digna, emprego e renda, investimento em infraestrutura, fim da emenda 95 que congelou os investimentos públicos por 20 anos, que é uma enorme preocupação, tanto que agora tivemos que votar esse aporte de recurso de em torno de 250 bilhões.
O plenário do Senado aprovou o projeto que inclui o extrativismo de mariscos como atividade de pesca. Segundo os senadores, a proposta vai melhorar a vida das mulheres marisqueiras que antes trabalhavam sem os apoios previstos em políticas públicas para pescadores. Detalhes com a repórter Paula Groba.
A proposta inclui na Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da Pesca o extrativismo de mariscos como atividade de pesca. Ao defender o projeto durante a votação no plenário, o senador Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas, diz que a proposta valoriza a pesca, por exemplo, do sururu ou mexilhão, que é extraído por marisqueiros e tem sumido das lagoas do Nordeste. Com a inclusão dos marisqueiros na atividade de pesca, haverá ainda a possibilidade do chamado seguro defeso. Rodrigo Cunha destacou, sobretudo, o trabalho das marisqueiras, que hoje exercem a atividade sem apoio do poder público.
Pessoas que diretamente ou indiretamente são beneficiadas e trabalham com a extração dos mariscos em geral, e a grande maioria delas
são mulheres que têm uma rotina puxada, trabalham em condições insalubres, têm uma baixa remuneração e total ausência de participação nas políticas públicas.
A proposta aprovada é um substitutivo ao projeto que veio da Câmara e agora volta para uma última análise dos deputados.
O Senado aprovou também projeto que cria a Universidade Federal do Norte do Tocantins a ser instalada no município de Araguaína. A proposta, que desmembra a Universidade Federal do Tocantins, vai à sanção presidencial.
Com a criação dessa nova universidade, cursos, alunos e cargos dos campi de Araguaína e Tocantinópolis serão automaticamente transferidos para a UFNT. A proposta ainda cria os campi de Xambioá e Guaraí.
A relatora da proposta, senadora Cátia Abreu, do PDT do Tocantins, afirmou que a universidade vai fazer a diferença, não só para os jovens do Tocantins, mas também para os estudantes do sul do Maranhão, do sul do Piauí e do sul do Pará.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Relator Samuel Moreira apresenta parecer à reforma da Previdência.
Rodrigo Maia reitera compromisso da Câmara de aprovar mudanças.
Mas deputados divergem sobre alterações propostas no relatório.
Boa noite. O deputado Samuel Moreira apresentou hoje o parecer sobre a reforma da Previdência na Comissão Especial da Câmara, que analisa a matéria.
O substitutivo do relator mantém as diretrizes do texto original do Executivo, como a idade mínima para aposentadoria, mas eliminou itens considerados polêmicos, como a aposentadoria rural e os benefícios assistenciais. Saiba mais sobre o assunto na reportagem de Silvia Munheto.
O relator da reforma da Previdência, deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, propôs a manutenção do tempo de contribuição mínimo das mulheres em 15 anos. Para os homens, o tempo aumenta para 20 anos, como foi proposto pelo governo. As idades mínimas também foram mantidas, como na reforma do governo, em 62 anos para as mulheres e 65 anos para os homens. O relator manteve ainda as novas regras de cálculo dos benefícios, que exigem 40 anos de contribuição para que os trabalhadores recebam 100% da média de salários. Como as mulheres terão tempo menor, poderão ter 100% com 35 anos. Nada muda para benefícios assistenciais, as regras que são constitucionais permanecerão na Constituição e o relator também não prevê a criação do sistema de capitalização. Mas o deputado Samuel Moreira acredita que a reforma vai economizar 915 bilhões de reais em 10 anos, o que é um pouco menor do que 1,2 trilhão de reais pretendido pelo governo. Para ajudar na conta, a contribuição sobre o lucro dos bancos pode subir de 15% para 20%. Logo no começo da reunião dessa quinta-feira, quando o relatório foi apresentado, o presidente da Comissão Especial da Reforma, deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, esclareceu que o acordo com a oposição na fase de debates da reforma é só quanto a procedimentos para não obstrução. Segundo ele, não há compromisso com datas de votação.
É primeiro o procedimento e depois a data. E no acordo de procedimento definido entre nós, é um acordo de procedimentos em que a oposição não fará a obstrução tradicional de requerimento de inversão de pauta, de leitura de ata, que é absolutamente legítima do ponto de vista regimental, mas em contrapartida será garantida todas as inscrições sem requerimento de encerramento dos debates.
A deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, disse que a oposição vai obstruir a votação da proposta mais tarde, porque defende mais discussão e porque acredita que o país precisa debater também o conteúdo dos vazamentos de diálogos entre o então juiz e hoje ministro da Justiça, Sérgio Moro, e o procurador Deltan Dallagnol, sobre a Lava Jato.
Debater os mecanismos de investigação, a convocação do senhor ministro, a discussão do afastamento do ministro, dos procuradores, é um precedente grave para a democracia, o que foi divulgado. Então, nós deveríamos ter dedicado e não deslocar o foco para um debate da Previdência.
Mas o deputado Samuel Moreira afirmou que as duas coisas podem andar juntas.
Se você acha que o Moro é mais importante que a reforma, eu não acho. Não sei se o Brasil acha. A reforma pode caminhar simultaneamente. Por que parar a reforma da Previdência? Nós temos que caminhar.
O relator retirou estados e municípios da reforma, mas mas o dispositivo deverá ser discutido mais tarde por emenda. Moreira manteve a equiparação dos militares estaduais com os federais, mas determinou que as alíquotas de contribuição sejam fixadas pelos estados. As novas alíquotas de contribuição propostas pelo governo para trabalhadores em geral e servidores públicos também foram mantidas. No caso da pensão, o relator manteve a redução de 100% para 60% da aposentadoria para as novas pensões de quem não tem dependentes. Mas se essa for a única renda do pensionista, o valor não poderá ser menor que o salário mínimo. No relatório, as professoras ficam com idade mínima de 57 anos em vez de 60. A idade atual é de 50 anos para as professoras do setor público. No caso do abono salarial do PIS/PASEP, Samuel Moreira sugeriu limitar o pagamento para quem ganha até R$ 1.364,43, em vez de um salário mínimo, conforme propôs o governo. Hoje, o benefício é pago para quem ganha até dois mínimos, ou R$ 1.996. Também o servidor público terá uma nova regra de transição, que permitirá a aposentadoria aos 60 anos para o homem e 57 anos para a mulher. Mas o interessado terá que cumprir o dobro do tempo que faltar para a aposentadoria. A discussão do relatório começará efetivamente na próxima terça-feira. Até o início da tarde de quinta-feira, já estavam inscritos 115 deputados. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Após a leitura do relatório na comissão especial, Samuel Moreira destacou que a versão divulgada do texto foi a possível no momento. O deputado não descartou a apresentação de um voto complementar até a votação do parecer nos próximos dias.
Previdência.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, avalia que o relatório sobre a reforma da Previdência avançou com a retirada de alguns pontos, como a aposentadoria rural e o benefício de prestação continuada, pago a idosos e pessoas com deficiência e de baixa renda.
No entanto, Pompeu de Matos afirma que o texto ainda continua ruim. Ele argumenta que a idade mínima para a aposentadoria dos professores continua alta. O deputado também discorda do novo cálculo do valor do benefício, que passa a não considerar 80% das maiores contribuições, mas 100% de todas as contribuições, o que, segundo ele, vai reduzir o valor do benefício.
Vicentinho, do PT Paulista, também alerta que, apesar da retirada de alguns pontos polêmicos do relatório da reforma da Previdência, o texto ainda é prejudicial para os trabalhadores. Por isso, ele manifesta apoio à greve geral, marcada para amanhã em todo o país.
Vicentinho acredita que o texto, como foi apresentado, vai acabar com a Previdência Pública, além de trazer mais miséria à juventude e aos aposentados.
Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, critica a reforma da Previdência do governo federal, chamando o povo a protestar nas ruas contra a proposta. Ele convoca a população para a greve geral anunciada para amanhã, 14 de junho.
Pedro Kizai discorda que a reforma da Previdência irá aquecer a economia. Na opinião dele, a visão deveria ser outra. O deputado afirma que primeiro o país precisaria aquecer a economia e gerar empregos, para então conseguir aumentar o poder de compra da população e só depois equilibrar as contas públicas e o sistema previdenciário.
Já Alexandre Frota, do PSL de São Paulo, reforça que a reforma da Previdência precisa ser aprovada com urgência para evitar um colapso na economia. Ele aponta que o atual regime é injusto, desigual e insustentável, além de estar quebrado. De acordo com o deputado, só no ano passado, o déficit previdenciário foi de mais de 265 bilhões e em 2019 pode chegar a 295 bilhões de reais.
Alexandre Frota ressalta que o déficit engole o dinheiro que deveria ser investido em educação e saúde. O parlamentar lembra que os estados estão em calamidade financeira e cita o exemplo do Rio Grande do Sul, que, segundo ele, chegou a acumular 40 meses de atraso no pagamento do salário dos servidores.
Heitor Chu, do PSB do Rio Grande do Sul, se diz aliviado com a retirada dos agricultores familiares do texto da reforma da Previdência. Ele afirma que a retirada é justa, uma vez que os trabalhadores do campo são autônomos e, portanto, não têm benefícios como férias, 13º e hora extra.
Heitor Chu acrescenta que seria inconstitucional manter homens e mulheres do campo no texto original da reforma, uma vez que a Constituição Federal de 1988 determina a idade mínima de 55 anos para a aposentadoria das trabalhadoras rurais e não 60, como pretendia o governo federal antes da entrega do relatório.
No entendimento de boca aberta do PROS do Paraná, deputado deputados que optaram pela aposentadoria especial, custeada pelos impostos pagos pelo contribuinte, não têm legitimidade para discutir a reforma da Previdência, pois são privilegiados pelo sistema.
Boca Aberta citou o nome de alguns dos parlamentares beneficiados durante a sessão de leitura do relatório na comissão especial. Segundo ele, o incômodo foi geral. O congressista reitera que mais de 190 deputados que optaram pela aposentadoria especial não têm aval para falar sobre o assunto.
Marcel Van Hatten, do Novo e do Rio Grande do Sul, também critica parlamentares que são contra a reforma da Previdência porque optam por permanecer no regime especial de aposentadoria. De acordo com o congressista, é hipocrisia defender melhores condições de vida para os mais pobres e, ao mesmo tempo, receber salários bem acima da média brasileira.
Marcel Van Hatten afirma que a proposta do governo federal corrige injustiças, fazendo quem ganha mais pagar mais e quem ganha menos pagar menos. O deputado ressalta que, se a PEC for aprovada, cidadãos que ganham até um salário mínimo terão redução de 0,5% em relação aos que contribuem atualmente.
Em entrevista coletiva concedida na noite desta quarta-feira, o presidente Rodrigo Maia afirmou que a Câmara assumiu a responsabilidade de aprovar a reforma da Previdência e permitiu que os avanços no texto fossem construídos com diálogo. Segundo ele, quem vai garantir os 308 votos para aprovar a reforma são os deputados e deputadas.
Esses avanços estão sendo construídos do Parlamento, informando e falando com a sociedade. É importante que isso fique claro e que a gente consiga dar uma demonstração forte de responsabilidade, de equilíbrio para a sociedade, como o Parlamento sempre tem feito. Em todos os momentos mais difíceis do nosso país, as soluções sempre partiram do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados. E não será diferente agora. Quem está dando a solução, quem está dando, garantindo a maioria de 3/5 para votar a reforma da Previdência, são deputados e deputadas.
Na coletiva, Maia destacou a necessidade de reorganizar as despesas públicas e ressaltou que a reforma da Previdência é a primeira etapa desse processo. As próximas serão as reformas tributária e a administrativa.
Circulam pela internet todo ano mais informações do que o conhecimento acumulado nos últimos 5 mil anos. Fique atualizado. No portal Câmara Notícias, você pode ver e ouvir a qualquer hora tudo o que já saiu na TV, na rádio, agência e no Jornal da Câmara. Programas culturais, debates e entrevistas. Transmissões ao vivo. Está tudo lá. O que foi ou vai ser importante nas votações do plenário e nas comissões. Acesse noticias.câmara.leg.br.
Política. Ayrton Faleiro, do PT do Pará, destaca que o governo federal tem encaminhado muitos projetos e decretos que promovem alterações profundas nas leis brasileiras. Mas ele lembra que o executivo não pode tudo, porque os outros poderes, inclusive o poder popular, atuam para equilibrar as ações governamentais e evitar injustiças.
Ayrton Faleiro observa que o Congresso Nacional tem um papel estratégico para o Brasil e, portanto, precisa se posicionar e intensificar o debate em torno das proposições recebidas e, principalmente, corrigir possíveis erros inseridos nas propostas.
Érica Cocai, do PT, aponta grave crise na política de assistência social do Distrito Federal. A parlamentar afirma que a capital do país enfrenta uma situação caótica desde a paralisação da distribuição de cestas básicas emergenciais pelo serviço público.
De acordo com Érica Cocai, o fechamento de 3 restaurantes comunitários confirma o desamparo no setor. Para a congressista, o governo fragmenta o caráter unitário entre a saúde, o trabalho e a assistência social. A deputada também aponta o aumento do desemprego e registra que o Distrito Federal já supera o índice nacional de desempregados.
Saúde. O Ministério da Saúde, junto com o BNDES, lançou uma linha de financiamento no valor de R$1 bilhão para instituições filantrópicas que atendem pelo Sistema Único de Saúde. Doutora Soraya Manato, do PSL Capixaba, ressalta a importância das unidades para a prestação de serviços de saúde.
Doutora Soraya Manato informa que atualmente a rede hospitalar conta com 2.147 entidades filantrópicas, que atendem em 1.308 municípios de todo o país. Ainda segundo a deputada, 906 municípios são atendidos exclusivamente por hospitais filantrópicos.
Educação.
Célio Moura, do PT, comemora a aprovação da proposta de criação da Universidade Federal do Norte do Tocantins. O projeto aprovado pelo Senado vai à sanção presidencial. Segundo o deputado, a UFNT ficará sediada no município de Araguaína e também atenderá aos alunos do campus de Tocantinópolis.
Célio Moura destaca que o projeto também cria os campi de Xambioá e Guaraí. O parlamentar ressalta que a nova universidade facilitará o acesso à educação superior de jovens do Tocantins, como também das regiões sul dos estados do Maranhão, Piauí e Pará.
Justiça.
Para Guiga Peixoto, do PSL de São Paulo, a Lava Jato é um patrimônio de todos os brasileiros e não terá sua credibilidade abalada após a revelação de conversas sobre o andamento do processo entre o ministro da Justiça e, à época, juiz Sérgio Moro e o procurador da República, Deltan Dallagnol, chefe da Força Tarefa.
Guiga Peixoto presta solidariedade a Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, afirmando que os feitos da Lava Jato vão ao encontro do desejo da população brasileira de acabar com a corrupção no país. Ele apoia a expansão da operação para outros estados e afirma que a Força Tarefa sempre terá credibilidade junto ao povo.
Segurança Pública.
Fernando Rodolfo, do PL de Pernambuco, defende um debate aprofundado sobre a lei de execuções penais. No entendimento do congressista, não se pode admitir que criminosos continuem sendo tratados com regalias.
Fernando Rodolfo cita alguns pontos da lei de execuções penais que, em sua opinião, precisam ser revistos e acrescenta que o Congresso Nacional é o espaço adequado para o debate sobre as mudanças na legislação.
Precisamos rever a questão dos saidões, das saídas temporárias, que muitas dessas saídas temporárias são as responsáveis pelos grandes índices de assalto, de estupro e de tráfico que acontece. Nós precisamos rever a política prisional dos estabelecimentos prisionais, colocar preso para trabalhar, investir mais em educação. 70% da população carcerária desse país não teve a oportunidade de concluir o ensino fundamental. Mostra que há uma necessidade urgente de investir em educação como uma medida socioeducativa, como uma medida de ressocialização. Nós precisamos enfrentar esse debate. E aqui temos um ambiente favorável para isso. Um governo que foi eleito democraticamente pelo povo brasileiro, que comunga do mesmo pensamento. Dá um freio na bandidagem.
Debatedores manifestam opiniões divergentes sobre o decreto presidencial que flexibiliza o porte de armas de fogo. O tema foi debatido em audiência pública na Câmara, como mostra a reportagem de Luiz Cláudio Canuto.
A Comissão de Segurança Pública discutiu em audiência pública o decreto das armas, baixado pelo presidente Jair Bolsonaro pouco mais de um mês atrás. O decreto facilita o porte de armas para categorias profissionais, como advogados, políticos, caçadores, caminhoneiros e até jornalistas investigativos. O decreto também permitia a compra de armas de alto calibre por civis, mas outro decreto, emitido duas semanas depois, proibiu isso. O debate ganhou força por causa da votação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que aprovou o projeto que derrubam o decreto das armas. As propostas ainda precisam ser votadas pelo plenário daquela casa. Para o advogado Paul Karsten, o decreto não determina, apenas exemplifica categorias que têm predisposição a serem vítimas de crimes pela natureza de suas atividades. Segundo ele, regras sobre porte e posse de armas sempre foram tratadas em nível infralegal. Portanto, na sua avaliação, o decreto do presidente não teria irregularidade alguma. Ele citou como exemplo uma instrução de 2005 da Polícia Federal sobre procedimentos a respeito da aquisição, registro e porte de arma de fogo.
Não houve uma liberação para categorias, houve simplesmente um reconhecimento de que determinadas profissões estão expostas a mais risco. Como é que se pode hoje dizer que o presidente da República não pode fazer um rol exemplificativo se antes o próprio diretor de Polícia Federal poderia fazer?
O coronel reformado da PM de São Paulo, Elias Miller da Silva, foi pelo lado da liberdade em seus argumentos.
Então, se o povo brasileiro já se manifestou no referendo, por cada 4, 3 disseram sim, que eles querem ter a possibilidade de se armar. E se essa for uma das bandeiras do presidente Bolsonaro, e o povo elegeu com essa bandeira, então ele tem que adotar as medidas legais para cumprir a soberania popular.
Com opinião minoritária no debate, o assessor do Instituto Sul da Paz, Felipe Ângeli, criticou o decreto de Bolsonaro na forma e no conteúdo. Segundo ele, o tema não poderia ser tratado por decreto. Ele citou dois pareceres jurídicos da consultoria do Senado.
É muito claro também, né, de acordo com toda a evidência técnica disponível, há um consenso científico nacional e internacional que demonstra de forma muito clara a correlação entre o aumento da circulação de armas e o aumento da violência letal.
Felipe Ângeli afirmou que diferentes governos de São Paulo reconheceram que existem outros fatores envolvidos na queda de 70% no número de assassinatos por armas de fogo nos últimos 30 anos naquele estado, mas deixaram claro que a implementação do Estatuto do Desarmamento colaborou com a queda. O representante do Sul da Paz também afirmou que 70% das armas usadas em crimes têm origem no mercado legal. A deputada policial Kátia Sastre, do PL de São Paulo, lembrou o 12º anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que aponta que 95% das armas de fogo apreendidas em 2017 não foram cadastradas no Sistema Nacional de Armas, e fez questão de lembrar que a ONU já reconheceu que não existe relação direta entre o acesso legal da população às armas de fogo e o número de homicídios. O deputado capitão Alberto Neto, do PRB do Amazonas, foi quem propôs a audiência pública. Segundo ele, a população vai manifestar a sua opinião até a próxima terça-feira, quando o plenário do Senado vai discutir os projetos que buscam derrubar o decreto das armas. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Débora Coll e Paulo Gonçalves. Boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.